passei desodorante no saco, foda-se. Falei, mentira. E aí ela, pô, vamos dançar. Eu falei, agora esquece. O que era uma expectativa, pra mim, já era uma realidade. Eu já marquei o território, entendeu? Eu já falei assim, ó, vou comprar camisinha. E aí, meus amigos, quando o negócio parecia que ia dar bom, deu ruim, deu péssimo, eu ia ajudar ela.
E aí,
e depois ia sentar a vara.
Hello, sejam bem-vindos a mais um episódio de Sex on the Breeze. Tá sentindo esse cheirinho? E hoje eu tenho uma pergunta. Quanto vale uma foda? E quem vai responder isso pra gente hoje é a moça do marketing e o paulista. E aí?
Cara, eu já sei que eu já passei por muita coisa pra conseguir aquela satisfação, aquele desejo, aquela busca, né? Só que nem sempre todo mundo tá afim de tratar a gente como, né, gente. E aí faz o quê? Fica macetando a nossa cabeça, fica fazendo a gente fazer as outras coisas. Aí hoje a gente sabe dar nome, né? Porque a gente sente, ah, é falta de... Era minha autoestima que tava abalada, ficava com qualquer pessoa, a pessoa fazia o que queria. Mas assim, na minha cabeça, tem dois tipos de pessoas, né? Tem aquelas pessoas que a gente
tem tesão? Se conecta?
Então, é que eu acho que tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que a gente quer pela curiosidade, aquela trans ali na hora, alguma coisa assim mais de desejo. E tem as pessoas também que a gente busca um relacionamento. Tem aquelas pessoas que a gente quer o algo a mais. Eu acho que, sei lá, será que é a mesma moeda? Será que uma é mais cara que a outra? Quanto a gente deve pagar? Até onde a gente deve ir? Quanto vale uma foda? Diga-me, dona moça do marketing.
Quanto vale? Aí que tá, né? É interessante esse parâmetro que você coloca. Ah, hoje eu sei que é porque eu não tinha autoestima, que não sei o quê, que eu tinha... É, hoje eu sei que é porque eu tinha 18 anos e não tinha o que fazer na vida. Mas pegando esse mesmo parâmetro, por exemplo...
É o aroma quentinho.
Peguei esse parâmetro. Então, e aí, hoje, por exemplo, o meu primeiro conselho, a primeira dica, gente, uma pergunta dessa seria: nada que custe a mais a sua paz. Porque hoje eu tenho a consciência, hoje eu sou uma pessoa muito mais madura do que há 5 anos atrás. Então, meu primeiro conselho no quanto eu iria pra transar, o quanto valeria, primeiro, não mexendo na minha paz já é um bom caminho, entendeu? Não pode superar o valor da minha paz.
Só que... Tá, peraí, eu quero saber o podre.
Então,
eu quero já saber assim, o que você já fez? Hoje, dona moça do marketing, um dia foi a menina do marketing. A menina MKT, né? Era toda pequenininha. Como que foi, assim? Já aconteceu alguma vez de você assim, cara, eu quero muito aquela pessoa, nananã, e o cara vai lá e fica te falando, não, mas vamos fazer tal coisa, vamos sair pra tal lugar, não sei o que, fica te enrolando, sabe o que, às vezes você só queria uma coisa rápida. Como tá hoje, já te fizeram de beta, até quanto, sabe? Quanto você pagou pro manteiga, assim?
É, quando me vem essa pergunta, né, até que preço você pagou, primeiro eu vou lembrar de situações que eu me propus, por exemplo, ter, sei lá, 40 minutos de intervalo entre o estágio e a faculdade, e eu fizer a loucura de, sei lá, sair correndo no trânsito, ir pra casa tomar um banho, sabe, lavar o cabelo, secar, eu imagino situações assim, porque eu já fiz muita coisa, gente, eu olhava assim, eu falava, cara, olha o desdobramento que você fez, entendeu, tipo, e aí numa situação dessa de preço, de pagar, de falar assim, cara, juízo.
Não vale a pena.
Vale a pena. Porque, enfim, né? Porque todo esse rolê. Mas também, ao mesmo tempo, vem aí a questão do valor em questão de entrega mesmo, né? Enquanto as pessoas já fizeram de trouxa e você ficou ali macegando.
Macegando?
Achando.
O que é macegando? Explica pra gente.
O que é macegando? É uma coisa assim. Você tá vendo aqui? Eu tô fazendo um gesto, porque eu não consigo te dizer o que é. Só consigo te mostrar.
Ela tá fazendo um gesto aqui, o audiência, que eu não vou nem falar, tá? Isso aqui não vou nem falar.
Entendi, mas pra frente.
Entendi. A pessoa fica te cozinhando.
Cozinha. Isso.
A pessoa fica te xoxando. Mas o xoxando é outra coisa.
Justo. Então, foi em situações que eu ficava assim. É, eu idealizava muito a pessoa. Se por alguma coisa ali ela me chamou atenção, então eu idealizava. E aí eu ficava ali, tipo, já pensando, ai, mas vai dar certo. Então, essa é a pessoa certa. Então eu ficava ali, tipo assim, abaixo de tudo que essa pessoa fala. Eu me dispondo a tudo. Porque eu precisava estar ali, porque eu sabia que ia dar certo.
É sobre isso.
Eu sabia que ia dar certo. Aí, acontecia muito de ficar nessa macegação, nessa coisa, sem tem o que fazer. E na hora do vamos ver, meu Deus, era só isso. E eu olhar assim e falar, porra.
Tá, mas você fala que a performance foi ruim, então, da pessoa? Ou foi
tipo... Uma pessoa chata. Assim, é igual a gente comentou em outra conversa. Eu sempre conversei muito. Então, tipo assim, vai, tinha uma conexão de uma semana, muita conversa e tal. Aí, pessoalmente, a pessoa ficava naquele gelo de uma hora. Eu entendo o gelo de cinco minutos. Mas eu sou uma pessoa... A pessoa mais tímida. Eu sou uma pessoa mais tímida. Mas eu tenho uma coisa que eu programo na minha cabeça que é... Já tô no rolê. Fodeu. Já tá chovendo.
Yeah. Você
tá chovendo.
Eu tô aqui. Exatamente. Eu tava olhada, né?
Aí eu puxo assim. Tô abrindo e ficando. E aí tem pessoas que... Tipo assim, pra mim isso é muito chato. Eu ficar ali uma hora olhando pra pessoa.
Realmente.
Pima de gêmeo.
Realmente.
Entendeu? Correto. Perto do tesão, enfim.
Sabe o que já aconteceu comigo? Vamos lá. Eu vou trocar algumas situações pra não ficar tão em cima. Ali, mas é o seguinte, eu tava nas redes procurando ali um negocinho. Queria
redes. Uma... Que rede é essa aí, ô Luco? Por favor. Aquela rede que acontece, né? É aquela que as coisas acontecem?
Redes sociais.
Rede social, tá. Não é aquela outra. Não. Eu tava achando que fosse aquela rede que a galera tá lá pro propósito do quê? Do encontro da fornicação, meu irmão. Da. Vamos falar o quê? Ok, só pra deixar claro,
Claudio. Vamos voltar aqui. Eu estava nas redes sociais gays pra buscar uma outra gay pra eu dar um negocinho ali, fazer um, né? Uma presença ali, um social com essa pessoa.
Opa.
Então tava tudo combinado. Que nem a gente falou assim, no outro episódio a gente tava falando sobre expectativas, né?
Correto.
Então assim, já tinha combinado ali, ai, você faz o quê? Ah, sou ativo. Ai, você faz o quê? Ah, sou passivo. E ai, você tem local? Tem um local. Vem aqui, vou. Eu, no caso, né, vou. Fui na casa dele, era uma kitnet, assim, legal. Ele tava meio estranho porque ele tinha comido muito bolo.
Opa! Comido muito bolo. Bolo do que será que ele comeu, hein?
Era um bolo, assim.
Ok, um bolo.
Leitinho.
Bolo de leitinho.
Tá? Ele comeu muito bolo.
Ok.
E aí, quando eu cheguei lá, ele tava batendo um bolo. Não é esse batendo um bolo. Eu vou mudar a coisa do bolo.
Tá bom, ok.
Vou mudar, ele queria comer. Ele tava cheirando pó.
Relacionado? Ele tava dando uns teco, pô.
Não, eu não quero falar teco. Eu quero falar uma coisa, tipo, engraçada.
Ele tá...
Comida.
Tá.
Ok, que comida? Não, mas eu preciso de realmente alguma comida que você possa fazer. Porque eu vou relacionar isso.
Uma comida?
Ele tava...
Bolo é bolo. Bolo é bolo. Bolo e farofa.
Farofa.
Farofa é maravilhoso. Bom, voltando.
Então, aí, falando sobre expectativas, igual a gente tá falando no episódio anterior, quem ainda não ouviu, vai lá e ouça. Antes de vir aqui, você vai saber o que eu tô falando. É... Basicamente, sim, né? Já combinou. Ah, você faz o que? Eu sou ativo. Ah, você faz o que? Eu sou passivo. Aí perguntei.
E aí, tem local? Ele falou, tem um local.
A gente no mundo gay, pra quem não sabe, a gente tem que ir sempre perguntando se a pessoa tem local. Porque é diferente, né, da maioria dos héteros que pode dar uns beijos na praça, as gays não podem, às vezes.
Não pode.
Não pode porque a gente tem medo, né?
Sim. Então, tá assim, cheio de idiota. Vamos falar aqui uma realidade. Vamos deixar a realidade. Tá cheio de imbecil, né, que não deixa que isso aconteça.
Exatamente.
Ok, vamos lá. Continua.
E a gente tem medo, então a gente já pergunta. E aí, tem local? Porque assim, o local, que é o local? O local, ele pode ser se a pessoa mora sozinha. Okay. O local pode ser se ela tá na casa de amigos, ou se ela mora com amigos, ou com familiares que são assim, de boa, que tem umas famílias, né, que não tem problema nenhum com isso. Inclusive com a fornicação ali dos membros da família ali, no seio da família.
Liberadíssimo, lógico.
Liberal.
Tá certo.
Tem local, que é local, que é a praça. Tem, pra quem não sabe, tem as gays da praça, que vão nas pracinhas à noite, né, fazer uma caminhada diferente. Uma caminhada de joelhos, às vezes.
Ok.
Tem todo tipo de caminhada.
Tá dando tendência.
Mas aí o menino falou que tinha no pião, e no pião dele era uma kitnet que ele morava. Cheguei, ok. E aí sentei e ele tava lá comendo bolo. Ele tinha comido muito bolo. E ele tava lá nesse bolo dele o tempo todo ali. E ele toda hora ficava me oferecendo bolo. Eu falei, não quero. Não, eu não como esse bolo. E ele, não, mas... E eu tô comendo esse bolo porque eu quero ficar ligadão. É um bolo da energia. E aí eu gostaria que você comesse esse bolo também.
Bolo da energia, hein? Vamos lá, vamos deixar aqui pra audiência. Bolo da energia. Entendeu? Segue. Ok.
E eu falei, esse bolo eu não quero. Ele falou, esse bolo da energia me deixa com energia diferente. O que antes era um cabo de vassoura, vira um macarrão cozido. Eu falei, entendi, mas, né? Esse bolo, ele causa esses bolos. E ele queria muito. E assim, a gente já tinha combinado que a gente, né, ele não falou que comia bolo, ele não falou que queria que eu comesse o bolo. E a gente combinou antes no aplicativo. A gente falou assim, a gente vai pra transar, tá? Eu não tô usando o bolo pra falar de sexo, eu tô usando o bolo pra falar de substâncias
ilícitas.
Ilícitas ali.
Que acabam com a vida da pessoa.
Cita o sanduíche daquela série, Como Eu Conheci Sua Mãe.
É isso. Quem pegou a referência...
Quem pegou, pegou. Enfim, ele tava usando bolos e eu não queria bolos, né? E ele falou que assim, o cabo da vassoura, que antes, né, muito apontando ao norte, virava um macarrão cozido. Mas eu falei, eu prefiro ser ativo. Ele, eu prefiro ser passivo. Eu falei, então, tá o casamento perfeito. Só que ele não parava de comer bolos, ele não parava. E assim, e o bolo da energia deu muita energia pra ele, pra falação. A energia veio pra garganta. Porque ele só queria ficar... Ele meteu uma metralhadora e começou a falar umas coisas muito problemáticas, assim, sabe? Eu acho que, não sei, o bolos tinha um efeito diferente ali.
Tava misturado. Vamos falar que a mistura não tava pura.
Era um bolos com a farinha de trigo estragada.
A farinha não tava pura.
A farinha não tava boa. E pra mim, tipo, eu tava muito afim, né? A gente tava falando até onde você iria. É, eu não comi o bolos porque eu não queria comer esse bolo, mas eu continuei ali enquanto ele falava porque eu tava com a esperança. Eu tava com a esperança que ele fosse, sei lá, né? Reacender ali um tesão pra gente ir pro quarto fazer o que a gente tinha que fazer. O que pode ter acontecido, né? Ele pode ter olhado pra minha cara, falou que foi a culpa do bolo, mas na verdade ele não gostou da minha cara. E não teve coragem de mandar embora, mas eu fiquei lá horas, tipo, umas duas, quase três horas. Uma pessoa que eu não conhecia, uma pessoa que eu não tinha assunto, ela tava falando coisas que eu não tava entendendo. Então isso me cobrou muito tempo e uma decepção no final, de você, tipo, ficar tanto tempo esperando e assim, não, a pessoa te mandou embora, inventou uma desculpa do nada e tchau. E então, assim, isso foi um exemplo, né, uma historinha de um bolos que eu não quis comer, de, assim, isso me cobrou também do meu tempo, eu fiquei frustrado, eu fiquei me sentindo feio, e não, esse cara que era um babaca, entendeu? Ele ficou usando de...
Ele era um dependente, né, primeiro, olhando
pra... Dependente de bolo, e aí ele ficou...
Comendo bolo
lá e falando que, né, não tô mais assim, perdi o tesão, sei lá, não lembro o que ele falou, mas ele não foi claro, sabe? Eu acho que acontece tanto isso também, né, tipo, de outras pessoas que você acha que tem uma intenção, né? Ai, não combinei expectativa, mas tem uma intenção. E aí, a gente acaba se ferrando, porque a pessoa, ela dá a sua cabeça, ela tá dando a entender que não é. Mas aí, você chega na hora e você vê que não é. E eu tenho quase certeza, tem uma pessoa aqui, o Paulista, eu tenho quase certeza que ele deve ter alguma história assim, ou diferente.
Eu tenho algumas.
Paulista.
Mas eu vou selecionar uma só, porque a gente tem tempo, não é mesmo?
Uhum.
Mas assim, sobretudo essas situações da gente se colocar a qualquer preço em situações que na maioria das vezes é só um impulso, cara, entendeu? É um impulso do seu cérebro pedindo prazer, que na verdade é algo que a gente muitas vezes, né, pela educação que a gente recebe, a gente acaba atrelando esse prazer ao sexo. O sexo é o maior prazer que o corpo humano pode sentir. E aí, a partir dessa aceitação, a gente passa a perseguir isso a qualquer preço. Mas assim, eu vejo que a gente tá falando muito sobre a questão do quanto vale pra cabeça, do quanto vale pro perrengue. E então eu vou contar uma história selecionada pra isso, especificamente. Eu que me vem à memória agora, assim, também, de, enfim, refrescante, assim. Eu tava desempenhando um trabalho coletivo com uma galera, né?
Coletivo com uma galera?
Um trabalho com uma galera que eu digo assim, uma puta galera, 300 pessoas fazendo esse trabalho coletivo. E tinha lá uma pessoa que tava superior a mim nesse trabalho e que era lá uma gata. Meu irmão, era uma mulher bonita pra caralho. Vamos lá, bonitona. E sangue bom, cheirosa, todo dia, porra, dando oi pra todo mundo. E eu já conhecia ela de outros trabalhos, de outras coisas e tal.
Outras coletividades.
Então eu tinha mais intimidade com ela do que o resto das pessoas que estavam lá, que a maioria tava vendo ela a primeira vez. Ok. Primeiro dia de trabalho, aquela coisa, né? Enfim, já essa energia, né, de querer comer a pessoa, que é horrorosa, tá? Audiência, essa energia de querer comer o outro é ruim, viu? Isso aí a gente tá dando risada e tal, né? É uma coisa do ser humano, mas a gente precisa repensar essa forma, né, de se relacionar. E aí, logicamente, eu, né, na minha intuição masculina ali, achei que poderia ter alguma chance ali, mero mortal, né? bem abaixo, inclusive, a conta bancária dela lá. Enfim, era nítido pra todo mundo a posição social que ela tava. Mas eu só tava querendo mesmo, era sexo. Eu não tava...
Confiante.
É, não, eu tava querendo transar com ela, mano. Eu tava numa energia de tipo, puta, mano, eu quero muito transar com essa mulher. Porque ela é muito gata, ela é muito cheirosa, ela é muito sangue bom, ela é... E aí... ela foi me usando dentro desse trabalho pra conseguir coisas que, obviamente, ela conseguiria de outra forma. Conseguiria, mas eu fazia acontecer rápido pra ela. E aí, isso foi cozinhando, porque eu tinha que fazer reuniões com ela todo dia. Então, assim, eu fui me aproximando. Fui me aproximando, fui deixando claro também a minha intenção, né? De que eu também tava, né, ali num momento de porra, não tô aqui só. Cara, eu fui tentando tirar ela da bolha do trabalho e falar sobre coisas pessoais. Enfim, não vou aqui falar que eu sou estrategista, mas quem sabe. Tirando ela da bolha ali, de problema, tem que resolver, tem que fazer, tem não sei o quê. E eu comecei a falar sobre outras coisas, mano. Comecei a ter outras abordagens no meio do assunto. E ela foi. Na terceira vez, ela me chamou pra tomar um drink. E aí eu fui tomar um drink com ela. E aí, nesse dia, eu tava muito acreditando que, porra, é hoje, mano. Passei desodorante no saco, foda-se. Falei, mentira. Brincadeira. Mas assim, eu tava nesse rolê de tipo, mano, agora vai dar bom, porra, vou sair com a minha, e enfim.
Vai ter o drink,
vai ter alguma coisa.
Depois.
E aí aconteceu que assim, a gente saiu, a gente realmente bebeu, eu, enfim, não sou muito forte pra bebida, então o segundo drink eu já tava, assim, eu já tava com a mira num lugar onde eu não deveria, entendeu? Eu já não conseguia mais tirar o olho, entendeu? Daquela situação, e aí assim, era um lugar, porque esse lugar existe, que tem uma pista de dança. E aí ela, pô, vamos dançar. Eu falei, agora esquece. Agora? Meu irmão, vamos lá. Vamos dançar, tá ligado? Aí assim, eu sei dançar? Não. Não sou um bom dançarino. Mas fui junto e tal. Tava rolando lá era um rolê meio indie rock, assim, meio... Tava tocando The Killers, eu acho, assim, tá ligado? E aí, assim, a gente dançandinho, juntinho, não sei o que. Aí rolou o primeiro beijo. Aí eu falei, agora foi pra dentro, mano. Agora à noite...
Esquece agora.
Mano, irmão.
Morre.
É agora. Aí a gente deu uns beijos lá e tal, não sei o que. E aí ela, pô, cara, vamos lá pro apartamento e tal, não sei o que. Tava meio bosta, assim, o rolê. Não tava muito legal, né? Tava, tipo, uma galera meio bêbada, causando, assim, sabe? Os jovens, né? A gente não era tão jovem também. Aí eu fui pra casa dela e eu falei, bom, agora, meu irmão. Agora... o que era uma expectativa, pra mim, já era uma realidade. Aí todo aquele caminho... Eu não vou falar a cidade, né? Mas, assim, paulista, né? Pode ser várias, né? Enfim, eu tava ali numa cidade... Não é a capital. E não é mesmo. A gente pegou lá uma avenida da cidade e paramos numa... Como fala? Drogaria. Pra eu poder comprar camisinha. Tá ligado? Eu falei pra ela, olha só, tô sem camisinha. Vou parar pra comprar camisinha. Ela, não, beleza. Ok. Então, assim, eu já marquei o território, entendeu? Eu já falei assim, ó, vou comprar camisinha.
Isso, não.
Entendeu?
Foi.
Um sinal, eu falei pra ela, a gente já tava caliente, mano. A gente já tava se pegando para um cacete.
Ela teria que falar, não.
Exatamente. Aí eu falei pra ela, tipo assim, já tinha se pego pra caralho dentro do carro, né? Aquela pegação ali, né? Que, porra, tá quase acontecendo. Eu falei, cara, ok. Aí eu falei, bom, então, já que estamos, né, nessa energia, vou passar ali na farmácia, eu vou comprar ali um preservativo. Entramos dentro da farmácia e tal, não sei o que. Ela tô lá procurando a porra do preservativo correto, né? Porque, vamos lá, homens, tem preservativo, né? Que não dá, tem uns que não cabe, tem outros que fica... Tem um preservativo que entra e fica lindo, né? E é esse aí é o que deve ser usado.
Seu guarda-roupa do...
Eu fui buscar minha camisetinha lá, entendeu?
Minha camisetinha ficou estranha, né?
Camisetinha ficou estranha.
Eu tô falando assim do seu armário, porque, né, a gente tem uma sopa GGG.
É isso.
Assim.
Que número que você costuma? Eu não vou dar essa informação.
Não, eu não tô no... Eu não tô no XG... Eu não tô no Ultra... Não tô nesse patamar de XG. Na normalidade, vamos lá. Tô ali,
Tá bom. Vou te colocar nesse...
É porque, assim, por que que eu tô falando sobre isso? Porque o preservativo, se ele não é bom, o preservativo, a chance de você se enrolar ali na hora e ficar esquisito pra um caralho, que você tá tentando botar e não vai, e a mulher tá lá, e aí? Vai. A mulher tá pronta. Algumas vezes ela não tá afim de ficar esperando. Ela tá, e aí, mano? Você colocou? E você tá lá, a cabeça que vai pra frente e não entra, e não sei. Não, agora... Então, assim, tem... Quando você se acostuma, né? E, assim, eu sempre gostei muito, gente, o preservativo. preservativo. É porque é seguro, né? Então você já fica ali. Enfim, voltando pra história, eis que eu tô lá escolhendo, ela desceu do carro. Aí desceu do carro, entrou lá. Não, mas foi rápido. Assim, ela desceu do carro atrás. Eu falei, bom, aí ela veio e pegou um lubrificante na minha frente, assim. Aí eu falei, ah, ela, moleque. Moleque, meu irmão, vamos lá. Eu tinha 26 anos nessa idade. O olho brilhava, né? Eu falei, ah, esse lubrificante é o quê? O que, que é o lubrificante? Vamos lá. Vamos lá. O lubrificante é o quê? Ok, beleza. Fomos lá, a gente foi lá, pagou o negócio pra casa dela e não sei o que lá. E aí, assim, cara, eu nessa época tava vivendo um excelente momento da minha vida, tava muito feliz, tava contente com tudo que tava acontecendo, tava me realizando profissionalmente, tava ganhando dinheiro, tudo muito bom. Fomos pra casa dela, aí a gente já chegou, assim, num estado de não ter meia hora, mano. Entendeu? A gente já saiu se comendo ali dentro do apartamento. E aí a gente foi numa área do apartamento dela lá, que era uma... Sabe esses apartamentos que tem varanda gourmet, que o quarto é ligado com a sala? Que é uma varanda só, entendeu? Aí tu... Então...
É tipo um flat?
Não, era um apartamento normal. Não, era um apartamento normal, só que assim, a varanda é gigante na frente, e aí, tipo, os quartos dão pra varanda, dessa mesma varanda, e a sala também.
Então é muito grande.
É. Era nessa pegada. E aí, nesse meio corredor, Rica, e nesse corredor ali, tinha uma cadeira, essas cadeiras que ficam penduradas no teto, eu não sei o nome, tipo um balanço, cadeira balanço.
Okay. Tem um cordão, okay. Sei lá, alguma costura no meio, né?
Exatamente. Por que que a gente foi parar nessa porra dessa cadeira balanço? Não sei. Mas a gente foi na cadeira balanço. Aí tá lá na cadeira balanço e aí a gente começou ali, né, a praticar ali toda a arte da coisa e etc e tal. Quando foi chegado o momento do lubrificante entrar em campo, e ela falou, peraí, vou pegar o lubrificante. Eu falei, agora vai. Agora. E nunca na minha vida eu tinha, né, feito algo. Tipo, nunca tinha feito sexo anal, falando não corretamente. Existia. Não. Não, já tava. Não, mas não rolou, não. Tava rolando. E aí, quando foi chegado o momento ali do menino lubrificante vir ali, né? Eu que, pô, jovem, mas já não tão jovem, né? Os amigos todos já tinham ali aquela. Já tinham tido essa experiência. Eu falei, agora vai. E aí ela chegou, assim, e aí ela, né, manipulou com muita graça ali a situação toda. E aí, meus amigos, quando o negócio parecia que ia dar bom, deu ruim, deu péssimo, porque assim deu uma cutucada deu aquela cutucada, meu irmão, e a mulher saiu correndo pro banheiro e ela foi e ela foi cagando a porra do corredor. Então, assim, todos aqueles meses eu conheci essa mulher, meu irmão, há meses.
Tirar a imagem da cabeça.
Eu tinha, vou esquecer a noite da minha vida, cara. Todos aqueles meses eu fui embora. Foi embora. E aí, assim, como é que você sai de uma situação
foi
dessa, cara?
Lama, né?
Como é que você sai? Como é que tu sai de uma situação dessa? Como é que você vai? Você vai embora? Eu fiquei imóvel, mano. Eu fiquei ali imóvel, em choque. Eu falei, de primeira, eu entendi o que tinha acontecido, mas eu não tinha visto o rastro.
Mas
eu não tinha.
Com um arão?
Não, eu demorei. Eu fiquei ali, eu falei, ela vai voltar.
Só um recorte. Eu sempre achei aquela expressão estrada de terra meio estranha, né? Mas. Cara, eu sou estrada de terra.
E aí, assim, eu tudo escuro, né? Enfim, eu ali parado. Não, eu fiquei. Eu parado, velho. Parado, assim, esperando que ela fosse. Eu falei, ela vai voltar, né? Ela foi lá porque, tipo, deu uma vontade. E aí ela foi no banheiro e vai voltar. E a gente, né? Enfim, pelo menos. Eu tava ali já meia bombeira ali, já meio morrendo, né? Porque, pô, a menina sumiu.
Né?
É. E aí ela voltou tal. Ela voltou, mentira. Eu escutei um barulho dela lá dentro, barulho de coisa. De não sei o que. E foi quando eu entrei e vi a cena. Porque ela tava pegando coisas pra né, fazer ali a higienização do apartamento. E eu vi o rastro e eu falei, opa. E aí ela olhou pra mim assim com uma cara meio, tipo, assustada, meio, tipo, nossa, desculpa. Sei lá, foi uma situação complexa ali e tal. Aí eu pedi desculpa pra ela. Eu falei, pô, foi mal, cara. Ela, não. Tá tudo bem, não sei o que. Ela falou, não, tá tudo bem. Enfim, acho que foi a posição. Eu falei, eu também. Ela, não, se quiser indo. Tipo, meio que me expulsou. Eu ia, sério, eu ia limpar com ela, mano. Na moral, legal. Eu ia limpar com ela, tá ligado? Ah, é horroroso, é. Mas, pô, eu tô dentro da casa dela ali, uma pessoa que eu tô convivendo, tô trabalhando, né? Não é um. Porra, me encontrei na rua e.
Ser humano.
É, exatamente. Ela, não, se você quiser ainda amanhã.
Eu dela também, né? É. Acho bem a situação assim.
Exato. E aí foi uma merda, porque era uma pessoa. Era uma pessoa que poderia, pô, sei lá, construir uma. Eu poderia ter construído uma relação business muito melhor a partir desse mundo. Se eu não tivesse, sabe, que tipo, ah, vou comer essa mulher.
De comer cu.
Se eu tivesse ficado na amizade, comer cu. Entendeu? Essa que é uma realidade.
Mas
hoje eu não tô nem aí pra cu.
Então esse foi o seu preço. Foi o preço que você pagou.
E não, mas é aí que tá. A situação é que. É, tudo bem, foi uma situação esquisita e tal, mas tem a situação de que nesse trabalho, a minha situação nesse trabalho ficou ruim, mano. Porque ela se afastou de mim, meio que com vergonha, meio. E aí eu. Entendeu? Se eu tivesse ficado na minha, eu estaria outro patamar hoje. Não tô reclamando onde eu tô, eu amo onde eu tô, tá tudo certo, mas assim, a gente tem que pensar que as pessoas estão na nossa vida e a gente tem que ter responsabilidade, cara. Se vale a pena misturar a lasanha com o peixe, com a porra toda, ou com a feijoada, ou se na verdade é bom segurar o impulso, porque vamos lá, é um impulso, né? Impulso sexual, e segurar e falar. Vou segurar aqui.
Cara, eu acho que. Ah, tem que fechar já, né? Já tô meia hora. Olha, eu não esperava, mesmo que essa história tivesse esse final. Foi maravilhoso, tá vendo? O Paulista, gente, pra quem não tá vendo e nunca verá.
Nunca
verá. Essa pessoa aqui,
jamais.
Ela é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado. É uma pessoa que passa uma imagem assim e falou, gente, isso aí não presta, não. Isso aí é um ogro.
Isso é um louco.
Um louco. Mas olha, ele tem um coração maravilhoso. Imagina lá, ia limpar a estrada de barro da menina.
Eu ia ajudar ela,
E aí, chegou.
E depois ia sentar a vara.
Meu Deus.
Corta. E depois eu soltava. Corta.
Boa, boa, boa.
Ai. Então, muito obrigado por ouvir mais um episódio aí. O que vocês já fizeram de doidura, hein? Atrás de sexo? Conta aqui pra mim nos comentários. E é nessa que o Sex on the Breeze se despede. O cheirinho vai indo embora. Um beijo.
Um beijo.
Valeu.